Amém, tudo bem? Deus abençoe. Então, um bom dia, né? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Deus tem falado com a gente esses dias. Deus tem falado conosco muito, né? E principalmente sobre a questão do bem e do mal, de fazer o bem ou fazer o mal. O bem e o mal é uma questão realmente que existe, né? Todo mundo sabe que existe, difícil de entender, porque a gente vê todo mundo, nós vemos todo mundo pelejando nesse sentido. É uns fazendo o bem e outros fazendo o mal. E parece que o mal, parece, né? Tudo indica, tudo tem mostrado, que o mal vem prevalecendo. O mal vem prevalecendo. A impressão que a gente tem é que deveria ser o contrário, que deveria ser o contrário. É que Deus iria, né, o bem teria que prevalecer. Mas, se a gente prestar bem atenção, nós vamos ver que realmente, no mundo, a vitória no mundo vai ser do mal, né? Acho que vai ser a primeira vez, né, que o mal vai vencer. Quando você vê um filme, quando você vê uma coisa assim, você vê, normalmente, no fim, o mal perde, né? Normalmente, o mal, no fim, perde. Mas no mundo, do ponto de vista da gente, aquilo que nós podemos ver, o que vai prevalecer é o mal. E nós, os cristãos, ficamos aqui, às vezes, torcendo, nós os cristãos, ficamos aqui, lutando, pelejando, para ver o bem prevalecer. Não sei se vocês já observaram isso. A gente fica contrariado, às vezes, de ver o mal prevalecer. É assim? Não sei se vocês já chegaram aonde eu estou querendo falar. Nós, os cristãos, ficamos aqui, às vezes, tristes, abatidos, amolados, chateados. Por quê? Porque a gente está vendo sempre o mal prevalecer. Você está vendo o mal levar vantagem. E a gente não concorda com isso. É por isso que a reunião, normalmente, quando você começa, é triste. Depois, quando você ouve a palavra de Deus, você anima, né? Você anima por quê? Porque a palavra de Deus vem e convence você. Mas antes, o abatimento normalmente é geral. Por quê? Você comeu uma coisa que te fez mal. Você alimentou de uma coisa que te fez mal. Você comeu de um alimento que não é a verdade, que não é a verdade. E então esse alimento faz mal, ele entristece a gente. A verdade vem e liberta. A verdade vem e liberta. Por isso que Jesus disse, né, que a verdade liberta. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que levanta o semblante do Filho de Deus, a única coisa que realmente pode alegrar o Filho de Deus é a verdade. O resto não alegra o Filho de Deus, alegra o mundo. Alegra o mundo, não alegra o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, esse só tem vida, só se alegra com a verdade. Então, vamos voltar ao que nós estávamos falando. A princípio, o abatimento da gente é por causa disso. É porque nós queremos ver o bem prevalecer. Nós achamos que é uma necessidade, é um direito do bem prevalecer. E o bem, nessa terra, o bem, o verdadeiro bem. Nós estamos falando sobre o bem e o mal. A gente está falando sobre isso. Nós estamos botando Deus desse lado e nós estamos colocando, né, Satanás aqui, ou então o diabo, como é que queiram falar, do outro lado, né? O diabo, as trevas, o que mais? A maldade, a iniquidade. O que mais? O pecado. O que mais? E aí por diante. Do lado de cá, nós estamos colocando o contrário. A bondade. Não é? Deus. A luz. Não é? A justiça. O que mais? E assim por diante, né? A bondade, Deus, a luz, a justiça, a temperança, o amor, hein? A paz. E assim por diante. E aí nós mostramos também, em uma das reuniões, a verdade, né? E nós mostramos em uma das reuniões que nós estamos entre a cruz e a espada, né, como se diz. Nós estamos entre a salvação e a condenação. Nós estamos entre Deus, entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. Nós estamos aqui. E aí foi mostrado que as escrituras dizem que se a gente pratica o bem, a gente vem para cá, e se a gente pratica o mal, a gente vai para lá. E nós mostramos um outro detalhe importante. É que como que nós viemos parar aqui no meio? De onde nós viemos? Nós viemos daqui ou nós viemos de lá? De onde nós saímos? Nós saímos daqui. Então o nosso ponto de partida é daqui. A gente sai daqui. Quando foi escrito, foi dado, a missão que foi dada a Paulo, né, ao próprio Jesus. Jesus veio aqui nos salvar. O que é a salvação? O que é a salvação? É tirar você de lá para cá. Presta atenção, você vê que coisa interessante. O que é a salvação? É tirar você de lá para cá, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, da maldade para a bondade, da iniquidade para a justiça, e assim vai dizendo, do pecado, né? Então, é de lá para cá, é lá que Deus vai buscar a gente. Certo? E aí então nós partimos de lá, do Egito para a terra prometida. Agora presta atenção. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Como foi nos dias de Noé? tinha muita gente na arca? Não, pouca gente. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Saíram muitos daqui para cá? Não. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Então, quanto mais aproxima o fim dos tempos, quanto mais aproxima o fim, quanto mais aproximar o fim, o que mais a gente vai ver na Terra? A maldade ou a bondade? Todo mundo. Nós vamos ver prevalecendo na Terra Deus ou diabo? O diabo. Nós vamos ver a Terra cheia de justiça ou vamos ver a Terra cheia de pecado? Pecado, mano. Aí você fica triste. Você fica triste. Triste por quê? Porque você está vendo as trevas prevalecerem, você está vendo o pecado aumentar, você está vendo a iniquidade aumentando. E aí você fica triste, porque você queria ficar tranquilo em casa, você queria que não houvesse, que houvesse um governo direito, justo, que não fosse corrupto, você queria um preço justo, você queria uma boa distribuição de renda. Você queria que fosse respeitado e queria que as pessoas tivessem educação. Mas não, gente. Gente, escuta, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente vai ver na Terra. Amém? Então nós temos que estar preparados para conseguir a nossa salvação. Paulo diz assim: próximo está a nossa salvação. Perto está a nossa salvação. Então, a nossa luta é para... O que que nos tira daqui e nos traz para cá? Fazendo o bem. E o que é que nos devolve para lá? Praticando o mal. Você tem que fazer todo o esforço para não fazer o mal. Então, toda a pressão que exerce sobre nós é nesse sentido, é de fazer o mal. E todo o mal que você faz encosta você, distancia você de Deus. Todo o mal que você fizer, qualquer que seja o mal. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui, Eclesiastes capítulo 4, depois, versículo de 1 a 4. Olha, esse quadro é interessante, você observar, é interessante você saber disso. Por que que é interessante? Porque é a verdade. Amém? É a verdade. A verdade te liberta. Levanta o seu semblante. A verdade. É verdade. Então, se tudo que acontecer nesse mundo é normal. E nós já estamos, fomos alertados disso desde o começo. Com antecedência, nós fomos alertados. Quando Jesus falou: olha, no mundo, o mundo é mau. Não ameis o mundo, porque o mundo é mau. Ele não vai, o mundo não vai, vai deixar de ser mau, nunca vai deixar de ser mau. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amém? O mundo não tem misericórdia. O mundo não tem compaixão. O mundo não tem piedade. O mundo é mau. Assim? No mundo tereis tribulações. Agora eu pergunto: o que é mundo? O que é mundo? Né? A gente pensa, no mundo, ele fala muito do mundo e não sabe o que é mundo. No mundo, o mundo é mau, mas o que é mundo? O que é mundo?
Não sei.
Não? Onde é que você está? Você está no mundo ou não?
Estou.
Você está no mundo? Tá.
Estou no mundo de Deus.
O que é, você acha que é mundo?
É o mal.
Amém. O que é mundo? Mundo, Nilce, o que você acha que é mundo?
O mundo é o povo. É o povo. São nós.
Então, o que é mundo?
Somos nós.
É essa vida. É essa vida. Essa vida aqui. Essa vida. Essa vida. Essa vida é o mundo. No mundo. É nessa vida. É essa vida. Todo mundo passa pelo mundo. Todo mundo, né? Passa pelo mundo. Todas as pessoas passam pelo mundo. Ou seja, passam. É como se fosse o deserto. É, ela simboliza o deserto. Essa vida, essa vida, não é a verdadeira vida. Existe uma vida que não é essa. Essa vida é a vida, entre parênteses, o mundo. Então, quando Deus fala no mundo, quer dizer, é nessa vida. Quando você nasce, até você morrer. Hã? Quando você nasce, botou a carinha de fora, já está no mundo. Amém? E prepara para? Prepara para quê? Prepara para quê, Nilo?
Prepara para sofrer. Jesus falou, né? Vós nesse mundo tereis aflições.
Aí você... Pronto, começa dali. Começa dali. Pronto. Amém? Já vai. Agora, muitos não querem aceitar. Muitos não querem aceitar. Aí é pior ainda. Aí aquela história que a gente sempre fala aqui. Você vai tomar uma injeção. Tem horror à injeção. Não quer tomar injeção. Então aí amarram você, seguram você, junta 4, 5 e aplica a injeção. O músculo vai estar tenso. Vai doer mais do que se você relaxasse o braço, olhasse para o outro lado e deixasse aplicar a injeção. Nós vamos sofrer muito mais. Muito mais. Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vai ser difícil, etc, etc. Mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Coragem, porque assim como vocês, eu também passei pelo mundo. Eu também passei e venci. Eu também passei por onde vocês estão passando e venci. Aí vem. Por isso que eu sou o caminho, por isso que eu sou a verdade e por isso que eu sou a luz. Porque eu passei também e eu fiz questão de passar pelo mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu fiz questão de passar pelo mundo para mostrar para vocês que é possível vencer. Eu passei por aí, eu andei pelo caminho que vocês estão andando e eu venci. Tá certo? Agora, foi fácil para ele? Não. Vai ser fácil para nós? Não. Não foi. As armas que ele usou são as mesmas armas que você tem que usar. E pronto. Agora põe isso na cabeça. O apóstolo Paulo, depois falando lá, ele diz assim, ó, não vos movais facilmente da sua maneira de pensar. Amém? Não vos movais facilmente do seu modo de pensar. Aí eu penso desse jeito. Mas, de repente, vem uma coisa, põe na minha cabeça e eu mudo a minha maneira de pensar. Eu estava indo muito bem. De repente, vem uma coisa e muda a minha maneira de pensar. Eu estava vencendo. Aí veio um negócio na minha cabeça e mudou. A guerra, ela acontece aqui nesse meio, ó. A luta contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo. Os dominadores desse mundo. Quem que domina esse mundo? Quem que domina essa vida? Os principados, as potestades, os dominadores desse mundo. Quem domina esse mundo? Então, quando Deus salva você, Ele tira você das mãos do diabo, do poder de Satanás. Amém? Amém, gente? Olha para você ver que coisa séria demais. Né? A gente tem um filho, a gente tem, quem cria com tanto cuidado, com tanto jeito, aí você pega aquela criança e fala, não, essa aqui eu garanto que não está no mundo, não está no poder de Satanás. Essa aqui eu garanto que não está. Mas se ela nasceu nessa vida, está. Não é? E aí nós vamos ter que lutar por ela, nós vamos ter que pedir a Deus por ela, nós vamos ter que abrir os olhos dela. Nós vamos ter que ter muita misericórdia dela, nós vamos ter que amá-la, vamos ter que fazer uma série de coisas. Se você não quiser ver o seu filho, a sua filha, se você não quiser ver, depois lá na frente, fazendo coisas, ou então sofrendo, passando por coisas que você nunca imaginava. É assim? Você nunca imaginava. Bom, então, armado esse quadro, isso é interessante você saber disso, porque aqui nós vamos, então, encontrar forças. Porque aí eu passo, Paulinho, a entender o seguinte, eu não estou enganado, eu estou completamente consciente do que está acontecendo no mundo. Eu sei o que está acontecendo no mundo. Então, Eclesiastes capítulo 4, estou falando para isso, ela vai ler para mim, a partir do versículo 1 até o versículo 4.
Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador.
Amém. Volta para você ver. Olha aqui, olha para você ver que coisa mais interessante. Leia de novo. Agora você vai lendo e vai acompanhando. Aqui já explicou uma série de coisas. Vamos lá?
Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito.
Amém. Olha, ó, você vê. Pensa. O que você está fazendo lá em Brasília, Wellington? Trabalhando. E o que você está fazendo lá, então? É vaidade, o que mais? Sofrimento, amém? Aflição de espírito. Aonde você está fazendo? Em cima do sol ou debaixo do sol? Debaixo do sol, né? O que está acontecendo com você? Opressão. Opressão, em cima de opressão, amém? que você precisa? De alguém para consolar você, um consolador, né? Alguém que possa tirar você disso. Humbertinho, o que você está fazendo lá em Brasília, Humbertinho? É, o mesmo eco. Aí você para para pensar e você pensa, mais feliz, pelo que julguei, mais feliz, aquele que morreu. Por quê? Hã? É. Esse evangelho que nós pregamos aqui, realmente não é para qualquer um. Esse evangelho que nós pregamos aqui, não é para encher a igreja, não. Encher templo, não. Não é. É? Não é. Porque isso aqui, nós só aqui já esculambei com tudo. Desanimei você totalmente. Não é um evangelho para encher a igreja. Não é um evangelho. Nós não queremos isso, Jesus não quer isso no céu. Ele não quer isso aqui no céu. Ele não quer você de qualquer jeito, não. Ele não quer isso aqui no céu. Ele quer... Ele não vai levar Satanás para o céu. Nem os filhos de Satanás. As trevas não têm comunhão com a luz. O pecado vai ser destruído aqui no meio. Vai ser destruído aqui. Ó. Então, entre nós e o céu, tem esse espaço que é o deserto, que simboliza o deserto, e que é essa vida. É essa vida. Quando você começa a caminhar. Foi fácil a passagem do povo pelo deserto? Não foi. Muitos caíram lá no deserto. Poucos os que entraram na terra. O deserto, a tendência dele é realmente consumir. É difícil a passagem nossa pela terra e ser salvo. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos serão convidados para as bodas do Cordeiro. Muitos são chamados para a festa, para o dia, né? Mas muitos não vão, porque tem uma série de exigências. A roupa, o traje é branco. Pô, aí, tá vendo, gente? Olha para você ver, nós estamos trazendo o evangelho todinho assim, ó, revelando o evangelho todinho. Nós poderíamos fazer reuniões em cima de reuniões, fazer etc, cantar, embora, só que você não saberia a verdade e continuaria nesse mundo. Amém? Depois, volvi-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis as lágrimas dos oprimidos. E eles não tinham consolador. E eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder. Mas eles não tinham consolador. Então, eu disse, de que lado está a força? Do lado de cá ou de lado de lá? De que lado está a força? Nós queremos que o mundo nós queremos que o bem prevaleça. A gente vai ganhar o mundo para Jesus, ganhar a terra para Jesus. E né, a gente tem aquela impressão de que vai converter, de que todo mundo vai passar para o lado de Jesus e nós vamos ficar felizes da vida, né? Então, Caldas Novas vai ser nossa, as praias vão ser nossas, não é assim? E nós vamos passar para Jesus. Nós vamos levar tudo isso para Jesus. Amém? Não é assim? De que lado está a força? A terra, ela está nas mãos do diabo. Ela ainda está nas mãos do diabo. Por isso, gente, é que a gente está em terra estranha. Nós somos cidadãos do céu. Quando você converte, é como se você tivesse passado a fronteira. Eu não sou desse mundo mais. Então, o que eu vou ver no mundo? O que eu vou ver no mundo é opressão. O que eu vou ver no mundo? Eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E o que eu vou ver no mundo? É opressão, é inveja. O que eu vou ver no mundo é contrário a mim. Amém? O mundo passa com as suas concupiscências. Eu não estou no mundo. Eu não sou do mundo. Eu sou um cidadão do céu. Um filho de Deus. Eu espero uma nova terra. Eu espero um novo céu. Eu não sou do mundo. O que eu vou ver no mundo? Eu vou ver no mundo isso aqui. Eu vou ver no mundo isso aqui. Ó. Depois vou vir-me. O que, que eu vou ver? Vou ver. É como se você tivesse voltado assim. Peraí, deixa eu observar direitinho. Eu estou vendo. Atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Oprimi. Aí, hoje em dia, nós estávamos falando sobre isso aqui. Mal. Aí você pensa assim, ah, mas se eu não fizer isso, eu não como. Né? Se eu não fizer isso, eu não vivo. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer então? Não sei. Se vira. Né? Eu não sei. Como é que o justo vive? Pela fé. Você tem o que comer? Você tem o que vestir? Amém? Só sei de uma coisa. Só sei de uma coisa. Quanto mais você envolve com o mundo, quanto mais você envolve com o mundo, o que é envolver com o mundo? Envolver com essa vida. Quanto mais você envolver com essa vida,
mais difícil, mais opressão.
Mais opressão, mais difícil, mais tribulação.
Mais próximo do diabo.
Amém? Não tinha consolador. Aqui não tinha consolador, não. Aqui, ó, Eclesiastes, nesse tempo aqui, não tinha ainda o consolador. Tinha, mas eles não conheciam. Jesus Cristo veio exatamente isso, consolar. O que significa isso? É que chegar para você e falar assim, ó, é assim mesmo, meu filho, consola. Ó, é assim mesmo. Pronto, é assim mesmo. Entendeu? Deixa para lá. Você consola o filho que está brigando com outro menino, um menino brigando com o outro. É meu, não é meu, é meu. Meu filho, pega um deles, você pega um. Para cessar a contenda, você tem que pegar um. Pega um menino e fala, meu filho, dá o carrinho para ele. Depois mamãe compra o outro para você. Às vezes nem vai comprar. Dá a bonequinha para ela. Consola. É assim mesmo. Gente, para um pouquinho e pensa como que esse mundo é mau. Aí você vem, cria sua filha bonitinha, bonitinha, arrumadinha, ajeitadinha, põe o lacinho no cabelo dela, marra a fitinha, etc. Arruma daqui, arruma dali. Etc. Você vai falar que sua filha é feia? Você não vai falar que sua filha é feia. Você, para você, sua filha é bonita. Aí você arruma, ajeita, põe um sapatinho alto, bonitinho e tal. Não é assim? Entrega nas mãos de um rapazinho que ela acha que é a coisa mais linda do mundo, o mais bonitinho, né, que foi feito para ela sob encomenda, é tudo o que ela quer na vida. Aí chega lá na frente, a história é outra. Se Deus não consolar, se nós não tivermos um consolador, nós não tivermos a misericórdia de Deus, se nós não tivermos, sabe, ao nosso lado, alguém para nos salvar, gente, nós vamos, aquela florzinha vai matar o outro vai matar, porque ninguém, é terrível. A história daí para frente é terrível. Você não está preparado para ouvir assim, olha, eu tenho ódio de você. Sabe, para ouvir assim, bicha feia. Vem. Sabe, vai para o inferno. Vem, pega sua mala e some. Sua mãe é uma buaca. Quantas coisas, entendeu? Que na hora, é assim, né? Infeliz do dia que eu conheci você. E eu estou falando aqui só palavras bonitas. É. Concorda? E aí, meu filho? Você, amargura, ódio, tristeza, decepção, aquilo ali, que cada coisa dessa tem um espírito. Foi mostrado também esses dias aí. Aí vem, né, a amargura. A amargura não fica sozinha, não. É, a decepção não fica sozinha, não. E cada um desses espíritos que vem e entra, o espírito de amargura, o espírito de ódio, o espírito de decepção, o espírito de tristeza, tal, você nunca tinha reparado que realmente você ficou feio. Mas ali, parece que o inimigo vem e fala para você, olha no espelho e vê para você ver que desastre que você ficou. Você vai e olha no espelho, aí você vai, é verdade. Vem. O que eu posso fazer agora? Vem. Agora eu pergunto a você, você tem espírito de paz? Você tem espírito para poder consolar alguém? Você tem espírito para consolar alguém? Não tem. Você está amargurado, revoltado, triste. Você não tem espírito. Então, meus irmãos, o que que Jesus fez? Desde pequeno, ele cresceu no mundo sabendo que o mundo era mau. Eu, né? Se alguém falasse para ele que ele era bonito, ele falou, não, você está enganado. Viu? É porque você não olhou direito ainda. E você vai ver que, daqui mais um dia, você vai ver que não é, eu não sou bonito. Amém? Se alguém disser que você é bom, você não é bom, não, eu não sou bom. Ele não aceitava nem que dissesse que ele era bom. Nem que ele, for, que ele era bom, a gente achava. Mas aí a pessoa chega e diz para você, nossa, você é isso, você é aquilo, e enche a sua bola. né? Para quê? Para depois te humilhar, para depois judiar com você, para depois, sabe? Meu Deus. Então, gente, olha, não devemos aceitar de forma nenhuma a não ser a verdade. Amém? A verdade. Desde pequeno. Ah, mas você decepcionou muito cedo. Você entregou você, você não viveu. Você não aproveitou a vida. Quem tem mais razão aqui? É quem aproveita a vida ou quem encara ela desde o começo como sendo má? Ou aquele que desde o começo entende, nós não nascemos para essa vida. Nós não viemos ao mundo para viver esta vida. Jesus Cristo disse o seguinte: eu vim para vocês terem a verdadeira vida. E é muito melhor, Geralda, você encarar logo de cara a verdade, porque você não tem problema. Aí você pega a pessoa, presta atenção, é meu amigo, o Herto é meu amigo, é meu amigo. O Herto é meu amigão, amigo mesmo. Né? Eu posso ter o Elmo é meu irmão, meu amigo, companheiro, fiel camarada, tal. Posso?
Não sou amigo seu, não. Espera só um pouquinho que sai ver que eu não sou.
Eu posso? Posso? Amém? Infelizmente. Aí eu ponho a minha confiança nele, eu ponho toda a minha esperança nele, e tal, etc, etc. Falo para muita gente que ele é meu amigo, que ele realmente está do meu lado. E depois? Por que que eu garanto para você que eu não posso aceitar isso? Porque não depende dele. Não depende dele. Depende de quem? Da chefia. Enquanto ele estiver aqui no mundo, enquanto ele estiver no mundo, hoje ele é meu amigo, amanhã entro em infeliz dele. Judas era amigo de Jesus, Judas foi escolhido por Jesus, Judas estava ali sentado, mas não dependia só de Judas. Não dependia de Judas. Amém? Entrou no coração de Judas. Paulinho, enquanto você estiver nesse mundo, Paulinho, você não pode dizer, essa me ama. Não pode. Enquanto você estiver nesse mundo, você não pode dizer, esse é meu amigo, esse é meu irmão. Não pode. Não pode? Não pode. Pode?
Pode não. De jeito nenhum. Decepção é certa.
Pode às vezes não ter decepção, gente. Pode às vezes, como aconteceu com os outros apóstolos ficaram do lado de Jesus. Mas o apóstolo Pedro chega para Jesus e ele diz para Jesus, Senhor, olha, e etc, etc. Jesus falou para ele, olha, você pode até ser, mas eu não. Hoje mesmo, meu filho, se eu fosse apelar com você, Pedro, ó, presta atenção, se eu fosse levar a sério, se eu fosse apelar com você, Pedro, hoje, nós íamos cortar a amizade. Só que Jesus teve paciência com Pedro. Jesus teve misericórdia de Pedro. Pedro negou uma vez, negou duas vezes, negou três vezes. E mesmo assim, Jesus teve paciência com ele. Amém? É assim que você faz com sua filha, não é assim?
É, a gente tenta, né?
Sua filha nega uma vez.
A gente tem paciência.
Nega outra vez.
Aí perde a paciência.
Mas você tem misericórdia dela, você tem paciência com ela, etc, etc, etc. Daí ela vem, mãe, só me perdoa, tal, né? Não é assim, etc. Mas isso aí é uma semana, duas, de repente tem de novo. Tem outro problema. Para resumir, gente, Jesus falou assim: olha, os seus inimigos, não precisa de ir longe, não. Não precisa de ir longe, não. Não precisa de pular o muro, não. Onde é que eles estão? Bem, por que os seus inimigos estão aí dentro? Por que, gente? Porque nós ainda estamos no mundo. Nós ainda estamos no mundo. Amém? E o mundo é mau. Como é que eu garanto? Como é que eu posso garantir? Amém? Então, ó, não é abaixar a cabeça. Não é abaixar a cabeça e se dar por vencido, não. É fazer o quê? Fazer o quê? Lutar contra o mal. Amém? Então, olha, eu não quero que ele me considere amigo, não. Eu vou lutar para me ser amigo dele, sem falar para ele, sem demonstrar, sem nada. Eu vou fazer eu sozinho o que eu puder fazer, eu vou fazer tudo para que cumpra em mim o que Jesus falou e não o que o diabo falou. Então, olha, presta atenção. Uma coisa importante que vai entrar aqui. Nós temos o direito. Uma coisa que é pessoal e você pode. É a vontade. A única coisa que ninguém pode influenciar é na sua vontade. Se você tiver vontade de agradar a Deus, lute. Não deixe que a sua vontade diminua, não deixe que a sua vontade seja aniquilada, não deixe que a sua vontade seja destruída. Jesus colocou no coração: a minha vontade era agradar a Deus. A minha vontade era servir a Deus. A minha vontade era lutar contra Deus. Então eu, esclarecido da verdade, eu vou usar a minha vontade para lá. Amém? Eu não quero saber o que o Elmo pensa de mim. Eu não quero saber o que o Paulinho pensa de mim. Eu quero saber o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Do contrário, a gente não consegue vencer. Então, eu tenho um desejo, uma vontade no meu coração. Qual é? De fazer o bem. Não sei o que vocês vão achar. Eu não sei o que você vai pensar. Eu não sei o que o meu filho, o que a minha esposa, eu sei o que as pessoas pensam de mim. Pensam de mim. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu vou correr nessa direção. Eu vou andar nessa direção. Amém? Voltando aqui. Depois, volvi-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis as lágrimas dos oprimidos. E eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Pelo que julguei mais feliz os que morreram do que os que vivem. Então, mais feliz é aquele que morreu. Porque quando ele morreu, ele falou, olha, cessou a opressão sobre ele. Ele morreu. Melhor, ele falou, mas tem aquele que vive e aquele que morreu. Melhor do que um e outro, é aquele que ainda não nasceu. Por quê? Porque o que morreu, ele já foi oprimido. O que está vivo, está sendo oprimido. E o que não nasceu, ele não passou ainda pela opressão. Agora, melhor do que todos, esse, porque o que nasceu, vai nascer. E quando ele nascer, é isso que ele quer dizer, ele vai ser oprimido também. E melhor do que esses três, qual vai ser? Em outro lugar diz o aborto, né? Aquele que não teve oportunidade de ser oprimido. Ele já passou pelo tempo dele. Porque o homem, ele só tem o direito de vir uma vez. Então, aquele vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Mesmo sendo, nasceu ali um mês, ou abortou. Mas ele não passou ainda. Mas ele vai ser, de qualquer forma, ele vai ser julgado. Não vai ser salvo pela graça, porque não passou pelo mundo. Mas ele vai ser julgado e com probabilidade, com possibilidade de ser salvo no juízo, com muito mais probabilidade do que os demais. Agora, um detalhe importante aqui que eu queria mostrar para vocês. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras, tudo que acontece aqui no mundo, o crescimento da humanidade, o crescimento do mundo, o progresso, é fruto de quê? Inveja. Então não pode ser uma coisa boa, porque é fruto de inveja. Inveja que o homem tem do seu próximo. Né? Então, é assim. Um irmão vai em Caldas Novas, o outro... Ele também. Um irmão está andando com a roupa assim, assado, o outro irmão... Verdade também. Um irmão comprou um carro assim, assado, e o outro quer comprar também. Um irmão é feliz... O irmão, ele olha e vê o outro feliz. E aí, o irmão arrumou um emprego bom. E o outro irmão? Que jeito que ele fica?
Com inveja do outro.
Fica com inveja, o que mais?
Quer um emprego bom também.
Quer um emprego bom também.
Melhor do que o do outro.
Fica que jeito?
Ardendo de inveja.
Fica oprimido. Oprime os outros, julga. Não é fácil. É fácil? Uma irmãzinha arruma um namorado. A outra mão. Um irmão passa no vestibular. Amém. E o outro oprime. Ele oprime os outros. Porque vai falar um punhado de bobagem, vai falar um punhado de besteira, tal, não sei o que, sabe? Carnal, passando no vestibular. Amém? É isso, é vaidoso, não sei o que, etc. Arrumou um emprego muito bom, né, devia ficar. Gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então o problema acontece entre nós. Onde estão os opressores? Estão entre nós. Então, chegar, sentar no banco, direitinho, escutar. Vamos ouvir de preferência uma coisa que não fale conosco, uma coisa assim, bem suave, porque nós vamos embora, almoçar, cada um no seu restaurante, né? Quietinho. Não mexe um com o outro, não. Não conversa um com o outro, não. Cada um para o seu lado. É assim que Deus quer? Não. Não é. Amém, gente? É fácil, é fácil. Você vai ser julgado. Deus está observando. Você saiu bonitinho, tudo arrumadinho, sapato, né? E pegou, entrou ali no... Né? O melhor carro que tiver ali fora, entrou. Não mistura com os demais. Vamos para restaurante, tal, certo? Deus é conosco. É. Entendeu como é que é? E ali você nunca imagina que você ali é um instrumento
para gerar inveja.
Gerar inveja, oprimir os outros. É.
Que Deus tenha misericórdia deles, né?
Amém, é isso mesmo. É isso mesmo.
Às vezes a sua agropete lá, né? Tá. Quem olha de fora pensa que está de vento em popa. Mas quantos não tem inveja? Quantos não estão secando aquilo? Quantos não estão indo? Não se longe, não. Aonde você vai arrumar esse povo? Aonde?
Não precisa ir longe, não? Ué, então está bem perto, né?
Assim. Amém, gente? Arrumou um namorado bonito. Aí todo mundo começa. Arrumou a namorada bonita e assim por diante. Gente, Jesus resumiu o evangelho em pouca coisa. Pouca coisa. Pouquíssima coisa. E o nosso sofrimento todo é causa, o motivo de todo o nosso sofrimento. Exatamente isso. Isso é? É o mal. Se você pensasse um pouquinho, pensasse o seguinte: eu não posso nem botar uma roupa melhor, porque essa roupa melhor que eu posso, que eu ponho, tem que ter muito cuidado. Amém? É muito difícil. O caminho nosso é apertadíssimo. Amém?
Amém. Vamos. Adriana, será que Deus falou conosco alguma coisa? Ajudou em alguma coisa?
Ajudou demais, né? Como o senhor está falando, é difícil, não é fácil não. Mas é a verdade, né? O senhor começou falando, né, que pra gente, o que levanta o nosso semblante, o que nos mantém, né, caminhando é a verdade. E é mesmo. Porque veio abrir os nossos olhos para isso. Né? Muitas vezes a gente fica querendo o bem, né? Achar o bem na terra, promover o bem na terra. E o Senhor mostrou que a...
Mais alto, bem... Vai...
É o mal reinar mesmo. Né? Então, a gente viver fazendo o bem, mas sabendo que o mal... vai prevalecer.
Amém. É fácil para você fazer o bem?
Não é, porque é igual o senhor estava falando, né? De fazer o bem onde tudo é para o mal, né? Onde você fazendo bem, você não é bem visto, você é isolado, você, né? Você não é reconhecido. Tudo é para nos levar a fazer o mal. Né, o senhor falando, né, uma roupa, um carro, um trabalho.
Atenção, é importante isso. Principalmente ver o que, que a pessoa entende. É, porque às vezes você não imagina que você está sendo usado. Às vezes você não imagina que você está sendo um instrumento nas mãos do inimigo. E orar e vigiar é tudo isso. Eu tenho que me vigiar. Às vezes eu poderia fazer isso, eu não vou fazer. Eu poderia proceder dessa forma, eu não vou proceder dessa forma. Para não agradar o inimigo e agradar a Deus. Eu não vou fazer isso. Olha, tem um versículo que fala assim, renunciar a si mesmo. Quem não renuncia a si mesmo? Renunciar a si mesmo. Porque tudo que Jesus ensinou foi exatamente para você vencer o mal. Como que eu renuncio a mim mesmo? Eu poderia, eu tenho o direito de fazer isso. Mas eu não vou fazer. Amém? Por que, que eu não vou fazer? Jesus poderia ser presidente da república, Jesus poderia ser... ele tinha capacidade, inteligência suficiente... para poder deixar uma série de coisas nesse mundo. Poderia ser o rei. Como os judeus chegaram, a decepção dos judeus, foi exatamente essa. Olha, presta atenção, queridos irmãos, a decepção dos judeus foi exatamente essa. Porque eles viram ali no Antigo Testamento a figura de um homem completamente diferente. Mas Jesus falou, olha, vocês não entenderam. Deus está querendo mostrar, é isso. E hoje, o mundo está exatamente contra Jesus. O anticristo, ele é contra Cristo. Então você vê... E interessante que a gente fica feliz é com isso, é de ver essas coisas, a prosperidade, a igreja lá amontoada no meio lá no meio da corrupção, no meio da política, no meio da coisa, um povo que não é o povo de Deus. Não é o povo de Deus. Porque, ó, não conheceram a mim, não andaram nos meus caminhos. Então eu estou chegando aqui mostrando a vocês que isso aí, tudo aí, eu pego um versículo e vou mostrar para vocês. Quem não renuncia a si mesmo. Então o que é renunciar a si mesmo? Eu tenho o direito, você tem o direito de ser bonita. Você tem o direito de arrumar, de ajeitar. Mas você não arruma. Amém? Não vou ficar muito bonita desse jeito. Você chega a ver no espelho e pensa assim, não, eu não vou pôr essa calça não. Você olha no espelho assim atrás, assim, ó. É. Eu não vou pôr essa calça, não. Bem, os irmãos não vão olhar para o outro lado. Não, eu estou brincando, mas é verdade, gente. É verdade. Amém? É verdade. Vocês concordam? E agora, presta atenção. Tem ali do um lado, não tem um espírito ali? Põe boba. Os irmãos que se danem. Amém? Azar é deles, eles também têm que vigiar. Põe. Faz desse jeito. Né? Veste desse jeito, age desse jeito, proceda desse jeito. Não, eu não vou fazer desse jeito. Amém? Não vou agir dessa forma. Você tem o direito, mas você renunciou o seu direito. Você renunciou o seu direito. Eu poderia ir, fazer isso, etc, etc, etc. Mas eu luto contra mim mesmo. Eu luto contra mim mesmo. Para não dar lugar ao diabo. Amém? É sério. Muito sério. Só mais um versículo para terminar, tá bom? Interessante aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, por favor.
E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.
Volta.
E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A fim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, ó, na incredulidade.
Eu fiz isso, o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo, homem que conhecia toda a lei, ele reconheceu o quê? Que Jesus Cristo abriu os olhos dele, fez ele entender que o que ele fazia, ele agia como um opressor. Amém? Então, será que você pega, por exemplo, presta atenção, será que você pega essa universal. Será que a pessoa não imagina, não entende, que em vez de agir como uma consoladora, uma salvadora, acaba agindo como uma opressora? Oprimindo, causando o mal? Porque você chega, quando você põe um testemunho na televisão, um testemunho de uma pessoa que está ali, que você às vezes nem sabe que aquele testemunho é verdadeiro, e que você põe o testemunho lá, que a pessoa, eu fiz, e eu não sei o quê, e o meu marido veio de volta, daí eu larguei esse velho, casei com o mais novo, e não sei o quê. E as minhas coisas, eu tinha 2 empresas, agora eu tenho 10. Né? Eu era funcionário, agora eu sou patrão. Hã? Como é que é? E daí, né? E aí você pega... Não entendi, Drigo.
É que, na palavra, diz que chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará.
Então, cumpre as Escrituras, né? O Evangelho é uma doutrina, como nós estamos vendo aqui, ó. Se você pegar tudo isso que está passando na sua cabeça agora e vir para o Evangelho, você vai entender o Evangelho. Você vai entender o Evangelho. Você vai entender que aquilo que acontece ali não é uma salvação, é uma opressão. Porque você tem mil famílias que, ouvindo aquilo, vai ficar oprimido. Vai ficar oprimido, que vai dizer assim: por que que acontece com ele, não acontece comigo? Por que que o marido dela voltou e o meu marido não voltou? A pessoa vai ficar revoltada com Deus. Vai ficar oprimida. Por que que a empresa dele cresce e a minha empresa não cresce? Né? E eu, por que que ele era funcionário e agora é patrão? E eu, interessante, se ele era funcionário e o outro, eu vi uma entrevista dessa, eu era empregado, agora eu sou o dono. E o dono? Se ele era empregado, passou a ser o dono, e o dono? Ele arrancou o dono, jogou o dono fora? Passou o dono para funcionário? É justo?
Você ia falar?
Eu disse para uma filha uma vez isso: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, porque ela estava cega.
O próprio apóstolo Paulo reconhece. Falaram: eu fazia isso porque eu era ignorância. Eu fui sem saber. Mas agora Deus abriu os meus olhos. Então, gente, converta ao Senhor. Esse dia nós falamos aqui. Não é ser como Davi, não é ser como José, não é ser como Salomão, e lá não é ser como Efraim, não é ser como Israel, é ser como... Lá diz assim, o profeta diz assim: tu, porém, converta ao Senhor. Amém? O Salvador, o Consolador. Todas as vezes que você chegar em Jesus Cristo, você vai ter uma palavra que te consola. Uma palavra que ajuda você a passar por esse mundo sem pecar. Você vai passar pelo mundo. Você não vai dar um tiro na cabeça. Você não vai se suicidar. Você vai passar pelo mundo sem pecar. Mas é preciso que você tenha do seu lado o Consolador. Ali, quando Eclesiastes ali está dizendo, olha, não, eles não tinham Consolador. Mas agora, nós temos o nosso Consolador. Você vai chorar nos braços dele. Você vai desabafar, você vai ser consolado por ele. Ele vai dizer para você: é assim mesmo, meu filho, como foi lido ali agora mesmo. Toma sua cruz, siga-me, porque eu cheguei no céu. Eu cheguei no céu. Amém? Se você quiser, tenha força, tenha bom ânimo, que você vai chegar no céu também. E eu estou chamando você é para o céu. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças para a gente encerrar. Amém. Calma, paciência. Não é fácil. Amém, Jesus. O Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor nos tem ensinado a verdade. O Senhor tem, Pai, mostrado a nós que mesmo no meio de tantas trevas, no meio de tanta vaidade, no meio de tanta violência, no meio de tanto engano, a verdade ainda assim pode nos libertar. Que nós não sejamos os mensageiros do mal. Que nós não sejamos, meu Deus, instrumentos da vaidade. Não sejamos, Pai, usados como opressores. Que a luz que há em nós não seja trevas. Que nós nos convertamos de todo o nosso coração ao Senhor e aprendamos a resistir o mal e aprendamos a fazer aquilo que é bom aos teus olhos. Toda opressão, todo espírito de engano possa distanciar e fazer com que nós sirvamos ao Senhor com simplicidade, com bondade, com justiça. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque ainda estamos aqui. Amém. Ainda estamos aqui.
Amém.
E como Paulo, queremos distanciar dessa ignorância, da vaidade. Buscar, ó Deus, a verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Teu povo, mesmo que seja pouco, mas é as primícias do rebanho. Os remanescentes, os chamados, que têm dado ouvido à tua palavra, têm buscado o consolo do teu evangelho. É isso que nós desejamos, Senhor.
Ter prazer. que tudo é visão do meu crescer. São nas fraquezas, injúrias, perseguições e angústias que o teu poder se aperfeiçoa.
Saiamos consolados, né? O importante é que nós saiamos sabendo que a nossa luta não é em vão. O importante é que você saiba que não é em vão a sua luta. Você tem lutado, você tem pelejado, você tem se esforçado e você tem vencido, né? Principalmente você jovem, eu tenho certeza. É dura a sua luta. A nossa também não é muito diferente, não. Mas a sua, por uma série de razões, é difícil. Mas eu sei que Deus tem consolado você. Pode ter paciência, pode esperar em Deus, pode acreditar que Deus vai te abençoar. Espera em Deus. Amém. Deus te abençoará. Amém? O Senhor é justo, bom, Ele misericordioso, com certeza Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar. Amém? Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.